Amém. Na última semana, a gente comemorou a Páscoa, né? O calendário nos fez isso. E eu fiquei pensando que hoje você precisa falar a Páscoa de Jesus, porque a Páscoa se esvaziou de tal modo que você precisa fazer um complemento. E para nós, que nós sabemos que a Páscoa só faz sentido com Jesus, ou em Jesus. Mesmo a Páscoa judaica, a gente entende que a explicação dela está em Jesus. Ela sempre apontou para Jesus, o Cordeiro de Deus, né? A Páscoa é aquela manifestação de libertação que Deus faz ao povo, e isso sempre indicou Jesus como a principal figura da Páscoa. Tirar Jesus da Páscoa é como querer viver sem respirar. Alguém consegue viver sem respirar? Faz um teste aí. Se você cair, você respira e você volta ao ponto. Amados, ninguém sobrevive sem respirar. Nem mesmo aquele coelhinho mais fofinho vai viver sem respirar. E na Páscoa, nenhum deles deveria sobreviver mesmo. Eu recebi uma mensagem de Páscoa, uma pessoa muito querida, carinhosa, e nessas épocas a gente recebe mensagem, a gente passa mensagem, já, na verdade, você deve ter recebido aí. E eu recebi uma mensagem de Páscoa de uma pessoa muito querida, e essa mensagem dizia o seguinte, eu vou ler para você: Feliz Páscoa. Páscoa é tão somente o recomeço, onde estará em alta a certeza de um futuro repleto de realizações, esperando que o amor inunde o coração dos homens. O que ficou para você? Quando eu li isso, eu falei, gente, eu li de novo. Uma Páscoa esvaziada completamente do seu sentido. Tem esperança, tem recomeço, tem certeza, tem felicidade, mas quando você junta, é um negócio meio vazio. Então, se nós tirarmos Jesus da Páscoa, a gente perde toda a Páscoa. Isso serve para tudo na nossa vida, na igreja, né? Naquilo que fazemos, no nosso trabalho. A Páscoa, ela se completa, e aí é onde eu quero começar a trabalhar rapidamente. Eu não estou com muita pressa, porque eu não quero ser muito afoito, porque o tema é bom, o tema é importante. A Páscoa de Jesus, ela se completa na ressurreição. Muitas vezes a gente fica muito preso por causa da tradição que nós recebemos, da paixão de Cristo puramente. Aquele momento da cruz, aquele momento de Jesus sendo sofrendo, que é uma parte importantíssima para nós. Mas a Páscoa, de fato, ela precisa do domingo para ser completada, por causa da ressurreição. Então, ao ressurgir dos mortos, Jesus dá um movimento completo de toda a mensagem de esperança que veio sendo construída no decorrer da história, desde lá de trás, quando se inaugurou a Páscoa. Então, a ressurreição de Jesus, ela tem uma profundidade que vai além daquele domingo. E se nós perdermos esse sentido, nós estamos perdendo basicamente toda a nossa concepção que chamaria de fé cristã. Eu quero ler um texto com você, na verdade a gente vai ler vários textos hoje. A gente vai começar por Lucas 24. É um texto que eu li no domingo passado, e a gente vai rapidamente passar por esse texto. Lucas 24, a partir do verso 1. Esperando um pouquinho, quem está achando, Lucas 24, a partir do verso 1. evangelista Lucas, o terceiro evangelho, eu sei que algumas versões são diferentes, mas elas se complementam aí quando você vai acompanhando. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Rapidamente aqui, no domingo bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro com especiarias aromáticas para passar no corpo de Jesus o morto. Só que elas não encontraram o morto, encontraram nada ali. O sepulcro estava vazio. Então elas ficaram sem o que fazer. O que que vão fazer? O que que está acontecendo? No domingo pela manhã eu trabalhei um pouco esse texto dizendo que muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de quem quer levar a especiaria para morto. A gente não consegue ter um culto do Deus vivo, com novidade que surpreende. E muitas vezes a religião faz isso, é repetir práticas aromáticas de um Cristo morto. Nós precisamos entender que o Cristo é vivo, a pedra foi removida. E quando você lê esse texto aqui, para mim é o relato mais espantoso do mundo. A ressurreição, amados, ela causa constrangimento e ela causa perplexidade, mesmo para aqueles que seguiam Jesus, que tinham até ouvido ele falar sobre isso, precisaram ser lembradas, porque quando olharam para a realidade, não entenderam. A primeira conjectura é: onde é que colocaram o corpo dele? Quem é que pegou? É a racionalidade à realidade. Amados, a ressurreição de Jesus é a base do cristianismo. E eu vou até melhorar essa frase. A ressurreição é a base do cristianismo. Não é outra coisa. Não é a reencarnação que é a base do cristianismo. Não é a transmigração de almas que é a base do cristianismo. Não é a meditação. Só há fé cristã por causa da ressurreição. Então, se nós perdermos a profundidade do que é a ressurreição, e isso está colado no ensino da Páscoa, nós perdemos tudo. E eu estou falando isso não por mim mesmo. Eu quero ler um texto com os irmãos, 1 Coríntios 15. Vale a pena você ler esse capítulo todo em casa, porque é um tratado poderoso. É um capítulo grande que Paulo vai orientar a igreja de Corinto sobre a ressurreição. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler apenas os primeiros versos para mostrar para os irmãos a seriedade e a profundidade que é a doutrina da ressurreição para a igreja desde o princípio. Então, Paulo vai dizer assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então, qual é a base? O evangelho. Qual é o evangelho? Eu preguei para vocês o evangelho e vocês estão firmes nele. Eu estou lembrando vocês a isso. Aí ele continua: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Ou seja, se mantenha firme naquilo que foi ensinado. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti, ou lhes transmiti, foi o que recebi, que o Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Queria me parar aqui um pouquinho, amados, que olha que, o que Paulo diz, exatamente o que o anjo falou lá para as mulheres. Porque o Evangelho, de certa forma, ele é simples. A mensagem do Evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados, e por causa disso toda a Escritura me foi sendo escrita. Ele foi sepultado, ou seja, ele morreu entre os homens, e ressuscitou. Toda a Escritura, ela vem para nos dar um entendimento deste processo que Deus faz desde o início. Uns domingos atrás eu preguei várias mensagens sobre o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o resumo da Bíblia. Aqui nós temos o cerne do Evangelho. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou, ressurgiu. Quando você pega essa frase, se você quiser abrir essa frase como se fosse uma cebola que você vai abrindo, descobrindo as camadas interiores, você vai ver que aqui tem as diversas doutrinas que a Bíblia vai trabalhando o tempo todo nela. Você tem aqui a doutrina da salvação: Cristo morreu pelos nossos pecados. Você tem a doutrina da glorificação: ele ressuscitou, ele foi coroado. Da justificação, dos pecados perdoados. Da expiação: aquele que morre em favor do outro, que aplaca a ira de Deus. Da divindade de Cristo: ele morreu, foi sepultado, era de fato humano, mas era divino, ele ressuscitou. E aqui você tem a doutrina da própria ressurreição que Paulo vai trabalhar. Então você vê que são palavras que elas vão nos ensinando a entender a profundidade do Evangelho, mesmo sendo simples. Quando você se converteu e você tem experiência de conversão, muitas vezes foi uma palavra muito simples que entrou no teu coração, que você sentiu agasalhado pelo amor divino. Você fala: é isso que eu estou procurando. Porque o Evangelho é assim, mas o Evangelho não é simplista, ele é profundo. Quem de nós aqui vai entender a ressurreição? Quem de nós consegue dominar toda a profundidade da ressurreição? Nenhum de nós. Por isso que perplexidade, né, constrangimento, não saber o que fazer, é o que vai pegar as pessoas, e todos nós somos assim. Por isso que é pela fé, por isso que o Evangelho, ele é o poder de Deus, ele é aquela dinâmica que faz com que a gente comece a compreender para além da vida, e a ressurreição é assim. Então, amados, hoje eu quero falar alguns pontos da ressurreição. Não vou falar tudo, não é um estudo profundo, porque a ideia de quarta-feira não é nem ser muito profundo, mas eu já quero aplicar. Se você pode orar, se você é conclamado pelo próprio Cristo a orar, como nós estudamos várias quartas-feiras atrás, é porque o ressurreto, ele nos garante que a nossa oração é possível. Ao Deus vivo, é o ressurreto. Então, um culto como esse, que é um culto de estudo bíblico, mas de oração, uma igreja que ora é por causa da obra da ressurreição. E aí eu quero começar a pensar rapidamente, tem vários pontos aqui, eu já vi que eu não vou falá-los todos, mas a gente tem pressa, semana que vem a gente continua, a gente parou. Mas está claro para você que a ressurreição não é simplesmente um dizer bonito, algo, será que é mesmo, né? E eu quero trabalhar isso, porque se você tirar a profundidade do conceito da ressurreição, do que ela faz na nossa vida, que ela faz no universo, que ela constrói no mundo espiritual, você simplesmente está acreditando num evangelho ou num tipo de cristianismo que não é a fé cristã bíblica. Então eu quero trazer alguns pontos, eu não organizei muito não, eu fui lembrando, fui aqui, eu peguei uma colinha assim de rodapé de Bíblia, só para poder lembrar. Então não tem aqui um estudo como eu gosto de fazer, né? Pegando ali cronologicamente, eu não quero fazer isso, mas de certa forma vai atingir isso aqui. Primeira coisa que eu quero lembrar a você, e a gente vai ler alguns versos aqui, alguns textos, é que a ressurreição de Jesus, ela foi predita por ele. Jesus antecipou, ele falou, ele ensinou, ele preparou sobre a ressurreição. Não foi um acidente a morte de Jesus, e nem foi assim, cara, não é que ele ressuscitou mesmo? Não, eu vou ressuscitar, vou orando aí que eu acho que eu consigo ressuscitar. Não, ele afirmou. Então, não foi um descuido a morte de Jesus, não foi um erro de Pilatos, uma fraqueza de Pilatos, que Jesus morreu, e aí não. Jesus, quando ele ressuscita, ele passou por uma morte que foi planejada. Então, por isso que ele vai dizer, é conforme diz as Escrituras. Essa é a mensagem. Porque, amados, se não houvesse ressurreição, a gente não estaria aqui conversando sobre a pessoa mais importante, nem existiria cristianismo. Uma das grandes vontades dos céticos era encontrar o corpo de Jesus. Porque se você encontra o corpo de Jesus, acabou o cristianismo, sim ou não? Acabou. Tem um filme que chama O Corpo de Cristo, não sei se é muito recomendado, eu vi há muito tempo, não sei se ele é bom ou ruim. Eu fui ver o filme, que é um padre que de repente entra em crise porque alguém descobriu o corpo de Cristo. E está certo. Todos nós aqui entraríamos em crise. Quando Jesus morre, quantos abandonaram Jesus? Pedro entrou numa crise de fé porque Jesus morreu. Um Cristo morto não serve para nada. É mais uma história. Então, o Messias vivo, a ressurreição, amados, é algo que a gente precisa entender mesmo. Por isso que as nossas cruzes não são crucifixos. As nossas cruzes das nossas igrejas são cruzes, para lembrar a morte dele. A nossa aqui é uma cruz vazada, ou seja, ele passou pela morte, ele não ficou na morte. Essa é a ideia que a gente precisa compartilhar. E eu quero então ler com vocês algum texto, Mateus 16, fique em Mateus, depois você vai virar a página, vou ler o próximo texto, Mateus 16, 21, você vai ver que a narrativa diz que Jesus mesmo prediz, ele falou antecipadamente aos seus discípulos sobre a morte e ressurreição dele. Mateus 16, 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus, ele explicava, não só informava, ele explicava, e ele diz, é necessário. Por que que seria necessário? Uma das grandes perguntas dos teólogos é se a cruz de Cristo era necessária, se não poderia ter sido evitada. Teve alguém desavisado aí que falou que Jesus poderia morrer de qualquer outra forma. Desavisado. Não entendeu que a morte de cruz era uma morte já premeditada para cumprir todo o propósito de Deus desde a eternidade. Jesus não poderia morrer por envenenamento, por uma facada lá que alguém veio nas costas dele. Não. É a cruz. Mateus 17, 22 e 23, que não é objeto do nosso estudo aqui hoje, mas essa ideia de que Jesus explicava por que era necessário. Mateus 17, 22 e 23, reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza, porque não estavam entendendo, tinha que ficar cheio de alegria, né? Se vai ressuscitar, sim ou não? Em tese seria isso, mas tristeza porque eles não estavam entendendo ainda todo o processo. O texto bíblico, inclusive, vai dizer isso, que eles não compreenderam toda aquela verdade. Por isso que se ficaram entristecidos. Eu quero ler mais um texto com você, Lucas 18, a partir do 31. Eu falei que hoje seria bastante, né? Então, não enganei você não. E é estudo bíblico para você marcar aí na sua Bíblia e depois você lê com calma o contexto. Você que está em casa aí também, vai mexendo na tua Bíblia aí. Lucas 18, 31 a 33. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Só um parênteses aqui. No primeiro texto que nós lemos, quem é que ia fazer tudo isso com Jesus? Lá em Mateus 16, os religiosos, os mestres da lei, os religiosos. Quem está fazendo isso aqui agora? Os gentios, os soldados romanos. Jesus caiu literalmente na mão dos homens. Jesus caiu na mão de todos os homens. Ninguém fica inocente nessa. Então, Jesus predisse sobre a ressurreição. Está vendo aí? Morte e ressurreição. Mas a ressurreição está sempre na fala de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer lá: o que eu recebi, eu estou comunicando a vocês. Aquele evangelho. Que evangelho? Que Jesus, né? Ele morreu, foi sepultado conforme as escrituras e ressuscitou o terceiro dia. Este é o evangelho. Qualquer evangelho que tira alguma parte dessa não é o evangelho. Por isso lá na frente você vai ouvir lá: olha, se um espírito não confessar que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus. Porque tinha aqueles que acreditavam que o físico, a carne é negativa. Nenhum ser superior poderia estar na carne, tinha que desencarnar. Até hoje a gente crê assim, crê que o corpo é apenas um instrumento para o aperfeiçoamento espiritual. É um negócio louco. A Bíblia não vê isso. Cristo não endossou isso. Então, Jesus previu a ressurreição. Dá para a gente andar mais um pontinho aqui. São vários. Outro ponto: a ressurreição, ela aconteceu, ela é real. De fato, ela aconteceu. Então, ela não pode ser espiritualizada. Eu vou tentar traduzir isso para você. Então, primeira coisa: Jesus falou que ele ia ressuscitar. E estão trazendo aqui que a ressurreição de fato aconteceu, e ela foi real na nossa história. Então, eu não posso espiritualizar. Ela não pode ser espiritualizada. Ela não foi uma ilustração. Ela não foi uma parábola simbólica para explicar ou comunicar verdades, outras verdades subjetivas. Porque às vezes nós entendemos assim. Vamos dar um exemplo. Jesus certa vez falou assim: eu sou a porta das ovelhas, ou do aprisco. ninguém ali entendeu que ele era de fato uma porta com maçaneta, né? É uma figura de linguagem, porque a mão de Deus, né, nos acolhe, nos abraça. Claro que é uma figura ilustrativa. A Bíblia deixa muito claro quando ela usa uma alegoria ou quando ela fala de fato o que está acontecendo. A ressurreição de Jesus não foi uma alegoria, não foi alguém que criou, ah, vamos criar uma saída, nada disso. E aí eu quero ler com você Lucas 24, 39, 40, que é o momento que Jesus, ele encontra com um dos discípulos bem cético, e que esse discípulo, depois que ele se converte, ele vai ajudar Pedro a sair do embaraço da incredulidade. Lucas 24, 39, 40. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toque-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não virou fantasma. Aliás, não existe fantasma. Jesus não virou um espírito desencarnado. Jesus, quando ele ressurgiu, ele era ele mesmo. Por isso que a base da fé cristã é a ressurreição e não pode ser outra coisa. Amados, então eu quero rapidamente aqui tratar esse fato histórico que foi único e inédito. Então, vamos pensando aqui comigo, para não perder o raciocínio. A ressurreição é a base do cristianismo, o próprio Cristo falou dela, ela aconteceu, como nós já lemos, testemunhos, né, daqueles que estavam próximos dele, e Jesus previu que isso ia acontecer, e eu estou dizendo que isso é real, e o próprio Jesus demonstrou isso depois que ressurgiu. Então, é um fato histórico e inédito. Ele foi visto por diversas testemunhas. Paulo arrola ali várias testemunhas, inclusive Tiago, irmão de Jesus, que era cético, que ele vai se converter e vai se tornar um baluarte da igreja cristã que vai nascer. Mas Paulo coloca até ali, apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12, depois apareceu para o grupo maior, apareceu para mais de 500 numa única vez. Se foi em Jerusalém, a gente não sabe, né? Se em Jerusalém tinha mais ou menos esse número de pessoas que se reuniram, então pode ser. E apareceu para mim depois, uns 2 anos depois. Ele viu no caminho da conversão dele. Por isso que ele falava que ele era um apóstolo do menor deles, porque ele não caminhou com Jesus de fato, mas ele foi chamado para o ministério apostólico, que na época não tinha, hierarquia superior nenhuma, né? Que hoje tem, o cara é apóstolo, ele se coloca, não tem nada disso, né? Era até vergonhoso, de certa forma. Então, Paulo diz o seguinte: olha, tem muitos ainda que estão vivos, vou lá perguntar para eles, estão vivos na época, você pode conferir com eles, eles viram, uns já dormem. Aí você começa a ver que a própria ressurreição de Jesus começa a ressignificar o sentido da morte. É interessante esse pensamento. Bem, aconteceu com Jesus de forma inédita, e aí eu quero trabalhar com você alguns termos que vale a pena você pensar. Isso aqui é teologia, tá, gente? Eu sei que está meio chato hoje, ou não, para alguns gostam, geralmente faz algo mais explícito, mas eu queria falar sobre isso para a gente não perder o sentido da Páscoa. Existe uma diferença no conceito entre ressurreição e ressuscitação. São conceitos diferentes, não são a mesma coisa. Ressurreição é nascer num corpo transformado, glorificado. E é isso que a gente percebe que aconteceu com Jesus. Jesus que ressuscita, ele era Jesus. Tanto é que as pessoas entenderam para ele quando ele falou, estavam com ele ali, mas ao mesmo tempo não era o mesmo Jesus. O corpo dele parecia que era um pouco diferente. Tanto é que ele andou atravessando porta. Sim ou não? Ele atravessou a porta. Mas ele se alimentou. Ele mostrou as mãos e os pés. Então, era o mesmo, mas tinha algo diferente. Algo recebeu ali a atualização, né? Como é que chama aí? O site lá, né? O provedor Sky, né? Angels 3.9, tá, carregou Jesus no corpo dele no máximo. Então, ressurreição é renascer no corpo transformado. Ressuscitação é trazer de volta a vida no mesmo corpo. Então, você já está lembrando aí, temos algumas ressuscitações na Bíblia. Vamos lembrar? Quem você lembra, por exemplo, que passou pela ressuscitação? Lázaro, amigo de Jesus, né? João capítulo 11. E é muito legal aquele texto, porque Jesus parece que ele deixa Lázaro morrer para ressuscitar. Ele é avisado, vai ficando mais 2 dias ali, né? O quarto dia já perdeu toda a esperança que poderia acontecer algum milagre, e Jesus vem no quarto dia e ressuscita Lázaro. E a Marta, que cria na ressurreição, lembra disso? Marta cria na ressurreição. Jesus falou assim: olha, se crê, você vai. Não, eu sei que haverá uma ressurreição no fim do tempo. Não, eu não estou falando da ressurreição, Marta, eu estou falando que eu vou ressuscitar o teu irmão. E aí Jesus traz um morto de volta, sim ou não? E aí vem Lázaro, eles vão jantar e tal, e você consegue continuar lendo? Ali marcou mesmo a sentença de morte para Jesus. Dali em diante, os líderes religiosos não teriam mais paciência. Inclusive, o texto vai dizer que Lázaro também entrou na lista para ser morto, porque o testemunho de Lázaro era muito forte. Mas, foi a pergunta: Lázaro morreu ou continuou vivo? Morreu de novo. Ele está diferente de nós? Não. Você ouviu lá? Lázaro mora lá em Jerusalém, desde quando ele foi ressuscitado por Jesus. Ele virou um? Não, morreu. Sim ou não? Morreu. Você lembra mais alguém que passou pela ressuscitação? Que algo tremendo. E de Lázaro, então, meu amigo, ele estava morto, mortinho da Silva, 4 dias. Como diz Marta, já cheira mal. Então não era, aí ele teve um surto epilético e acordou. Não, ele estava morto mesmo. Você lembra de mais alguém que ressuscitou na Bíblia? Filho de Jairo. Mesma coisa. Ele desesperado, vai lá, Jesus, chama 2 para lá, pronto. Ressuscitou a menina. Cadê a menina? Hoje. Ela ressuscitou no mesmo corpo, então ele falou assim: dá comida para ela, que ela está precisando se alimentar. Cuide dela. Ela tinha ali, né? Era a menina ainda. A viúva que morava na cidade de Naim. Essa é interessante. Se a menina tinha acabado de morrer no quarto, ainda estava ali fresquinho, né? Porque você estava quente ali. Se Lázaro já estava sepultado há 4 dias, o filho da viúva estava no meio do caminho, estava indo para o cemitério. Jesus encontra, Jesus vem na multidão, que veio louvando com ele por causa dos milagres, ele encontra a multidão de lamento. Aí Jesus para, toca no esquife, e o menino, o rapaz, sai do caixão. Milagre. Ressuscitação. Onde é que está esse rapaz? Possivelmente anos depois, no mesmo cemitério do qual ele seria. Mas o poder de Deus se manifestou. Ele voltou a viver no mesmo corpo, vai passar a cuidar da mãe dele, que era uma viúva. Imagina a viúva sem um filho. Naquela época, não tinha SUS para tomar conta dela. Agora, vamos lembrar do Antigo Testamento? Eliseu. Eliseu também participou de ressuscitações, né? Tem um episódio lá interessante, um corpo foi jogado na cova onde estava o Eliseu, o corpo de Eliseu, a capa de Eliseu, o cara bateu lá e já levantou vivo. Coisa, um negócio. Então, ressuscitação é isso, é trazer de volta ao mesmo corpo, mas que depois é findável de novo. Então, o terceiro ponto que eu não vou poder entrar hoje, vai ficar muito tarde, eu vou dar só uma pincelada. Ressurreição, não. Por isso que é algo inédito. Você não consegue conhecer ninguém que de fato real passou pela ressurreição. Por isso que é inédito com Jesus. Mas aí eu quero trabalhar o próximo ponto. Jesus, ele não apenas teve a reversão da morte, porque isso aconteceu com ele, mas não foi só isso. Ele não só voltou a viver, como a gente poderia fazer uma respiração boca a boca, o cara volta a viver, por exemplo. Não foi o caso de Jesus. Jesus não é isso que aconteceu. O que aconteceu com ele resultou numa mudança, numa transformação que não ficou só com ele, mas que tocou para toda a humanidade. Aí vem a palavra muito importante para nós entendermos, que é a imortalidade. Ressurreição, ela provoca imortalidade. Ressuscitação, não. É apenas volta à vida para um tempo morrer de novo. Por isso que eu digo que foi algo inédito, algo real, mas que teve ressonância na vida de todos nós dessa nova humanidade. Então é muito profundo. E aí eu vou parar por enquanto aqui para você pensar um pouquinho sobre isso. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Porque tem alguns textos na Bíblia que são muito interessantes. Paulo vai dizer lá na frente que nós já estamos ressuscitados com Cristo. E essa é uma realidade espiritual importante que a gente não pode perder. Então, a gente não espiritualiza o que de fato aconteceu, mas nós sabemos que há uma mudança espiritual sendo comunicada, sendo provocada, sendo mudada pela ressurreição. No frigir dos ovos, amados, a ressurreição, ela é a esperança de todos nós. Por isso que Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, está no capítulo 15, é vão o que você crê. Se você tem um evangelho que não te garante que você vai participar dos efeitos da ressurreição de Jesus, esse não é o evangelho que lhe traz esperança. Por isso que ele tinha acabado de escrever sobre fé, esperança e amor. Aí você começa a entender que tudo isso é obra do amor de Deus. Até aqui, guarde aí a cena do próximo capítulo para terminar, tem mais alguns pontos somente. Acho que vale a pena você pensar. Deus abençoe a sua vida. Você vai orar agora, porque ele já ressuscitou e a ressurreição conserta tudo na sua vida. Deus abençoe a sua vida aí. Você que está em casa aí, tira o tempo para orar ao Senhor, meditar na palavra dele. Leia 1 Coríntios 15, acho que vale a pena. E nós vamos aqui agora conversar um pouquinho sobre os textos, vamos cantar também algumas canções e vamos orar uns pelos outros. Que você seja também, faça aí um movimento de oração nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida.